usadas nas zonas urbanas em detrimento das áreas rurais. Após a aprovação do plenário, as duas propostas vão à sanção presidencial.
O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou os avanços econômicos obtidos pelo Brasil neste ano. O parlamentar salientou as palavras do ministro da Economia, Fernando Haddad, mostrando otimismo com os índices projetados para 2026, como a menor taxa média de desemprego em 4 anos, de 6,6%. Também ressaltou que, ao concluir o mandato, o governo Lula terá obtido um crescimento médio de 2,8% e que a inflação em 4 anos será a menor de toda a história. Veneziano lembrou que a semana passada participou da assinatura da ordem de serviço da obra do Complexo Esportivo da Universidade Federal de Campina Grande, que começa agora com um orçamento de 28 milhões de reais.
Me recordo que em 2023, com a chegada do presidente Lula, nós levamos ao ministro Camilo Santana o nosso pleito para a construção de um novo ginásio. Só que a equipe da Universidade Federal de Campina Grande fez não apenas o projeto de construção de um ginásio, fez uma proposta mais arrojada, mais audaciosa.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou na CPI do crime organizado que o crime se transformou em um fenômeno global, migrando do mundo físico para o digital e alcançando estruturas de poder e da economia. Ele destacou a complexidade cada vez maior das facções criminosas. Repórter Rodrigo Rezende.
O relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, questionou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, sobre as atuais necessidades do Ministério para o combate aos grupos criminosos no país.
O que nós precisamos? Então, se nós temos hoje 13 mil homens na prisão federal, o governo federal está capacitando mais 2 mil, o quadro total previsto em lei é de cerca de 15 mil homens. Precisamos de quantos mil homens? 30 mil homens? 45 mil homens?
Lewandowski defendeu mais recursos para a área e lamentou que R$500 milhões já foi contingenciado no ano de 2025. O vice-presidente da CPI, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, questionou Lewandowski sobre a integração das forças de segurança no país. E o ministro lamentou que não haja, de fato, uma política de integração de informações. Ele defendeu projetos que permitam o compartilhamento de dados entre as forças de segurança.
E a Comissão de Relações Exteriores aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que protege os direitos de crianças brasileiras sob risco de serem devolvidas ao genitor ou genitora que vive no exterior. A proposta busca reforçar a segurança jurídica e o interesse da criança em disputas internacionais de custódia. Atualmente, em casos litigiosos, tratados internacionais acabam prevalecendo sobre a legislação brasileira. O projeto aprovado pretende equilibrar essa relação e garantir que a proteção da criança seja prioridade nas decisões judiciais. O repórter Paulo Acrício traz mais informações.
Não são poucos os casos em que a justiça brasileira, seguindo um tratado internacional, vem determinando o retorno das crianças ao genitor ou genitora residente no estrangeiro. O relatório da senadora Mara Gabrilli detalha uma série de exigências periciais no sentido de garantir o direito das crianças a permanecerem no Brasil sob cuidado das mães.
Que essa denominação simbolize o compromisso do Estado brasileiro com a proteção de mulheres e crianças em contextos de vulnerabilidade internacional, para que nenhuma outra mãe, em desespero por estar separada de seu filho, tenha que acampar diante do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer órgão outro do poder da República. Que essa lei seja um marco de sensibilidade e justiça, para que episódios tão dolorosos jamais se repitam com qualquer outra mãe ou com qualquer outra criança.
O senador Nelsinho Tradi, presidente da CRE, elogiou o relatório, lembrando que foram muitos os casos em que a comissão foi chamada a intervir.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, cobrou a instalação da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar as negociações do Banco Master. A instituição foi alvo de operação da Polícia Federal para apurar a concessão de créditos falsos e teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central. Para Girão, o caso do Banco Master pode ser classificado como um escândalo de proporções internacionais. Por isso, ele defende que a investigação no legislativo é fundamental. O parlamentar lembrou ainda que o requerimento para a abertura da CPI alcançou o número necessário de apoiadores no Senado Federal.
Por tudo isso, é inadiável a instalação da CPI do Banco Master. Ela está aí, na presidência do Senado, com o presidente Davi Alcolumbre, há mais de 10 dias, assinado por 34 senadores da República. E está parada.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar nesta quarta-feira o marco legal de combate ao crime organizado, já aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta cria o tipo penal de facção criminosa e aumenta a punição para integrantes desses grupos. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, fez ajustes no texto ao identificar pontos subjetivos, como a definição de organização criminosa e a ampliação das penas. Ele também manteve a previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri para crimes cometidos por membros dessas facções e estabeleceu que a audiência de custódia seja feita preferencialmente por videoconferência. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Deputados divergem sobre redução de pena de condenados pelo 8 de janeiro.
Proposta garante à Câmara poder para fiscalizar agências reguladoras.
Câmara prioriza atendimento psicológico para vítimas de crimes sexuais.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que dá prioridade no atendimento psicológico pelo SUS para crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais. A repórter Isadora Marinho tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que dá prioridade no atendimento psicológico no Sistema Único de Saúde para crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais. A medida vale também para estabelecimentos conveniados ou contratados pelo SUS. Segundo dados do Ministério da Saúde, no período de 2015 a 2021, foram notificados quase 203 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. As vítimas de violência sexual infanto-juvenil apresentam normalmente alterações de comportamento que variam de acordo com a realidade de cada caso. E segundo o autor da proposta, deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará, esse abuso sexual contra crianças e adolescentes deve ter prioridade porque pode comprometer o desenvolvimento psicossocial das vítimas, sendo necessária a intervenção imediata de vários especialistas da área da saúde, entre eles o psicólogo. O texto aprovado foi o da relatora, a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo. Ela defendeu que a rede pública de saúde em geral está sobrecarregada e submeter as vítimas a uma espera de atendimento emergencial por tempo indefinido representa grande risco à saúde e bem-estar social. Por isso, exceções são necessárias para garantir o atendimento em tempo hábil.
Se a gente conseguiu essas prioridades com relação aos idosos, com relação às pessoas com deficiência, ainda que em outras matérias legislativas, nessa da saúde e do atendimento psicológico prioritário, para essas crianças a gente vai ter que ser observado.
Segundo a relatora, a demora em denunciar o abuso e buscar tratamento médico tende a agravar as sequelas, algumas das quais seriam reversíveis ou suavizadas com o tratamento adequado. A proposta é que dá prioridade no atendimento psicológico no SUS para crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais agora será analisada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marinho.
Justiça. O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou nesta terça-feira a inclusão do projeto da dosimetria na pauta de votações do plenário da Câmara. O texto propõe a redução de penas impostas a envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O assunto dividiu a opinião dos deputados.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica o projeto da dosimetria, que considera uma anistia disfarçada, destinada a beneficiar os envolvidos na tentativa de golpe. Ela convoca a população a se mobilizar para impedir que a medida avance no Senado.
A deputada afirma que o Brasil viveu diversas tentativas de golpe ao longo da história e que, desta vez, o Estado respondeu com firmeza após o processo de investigação. Jandira Fegali entende que as instituições atuaram corretamente ao responsabilizar todos os envolvidos no caso.
Mas para Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, a Câmara exerce seu papel constitucional ao votar a dosimetria da das penas dos envolvidos nas manifestações de 8 de janeiro de 2023. O deputado destaca que a casa atua dentro da legalidade e reafirma a legitimidade do processo.
O Tony de Paula cita o parecer do jurista Abner de Cássio Ferreira, segundo o qual as punições são excessivas e desproporcionais. Ele sustenta que o projeto da dosimetria não busca absolver ninguém, mas corrigir distorções e proteger o próprio Estado de Direito.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, entende que é ilegal incluir o projeto da dosimetria na pauta do plenário sem que a urgência tenha sido aprovada pela maioria dos deputados. Ele afirma que a apreciação inesperada é parte de um acordo político para favorecer interesses da família Bolsonaro.
Ayrton Faleiro afirma que o Congresso está se submetendo a pressões externas e se movendo para salvaguardar benefícios individuais, inclusive de deputados condenados pela justiça, enquanto, por outro lado, segundo ele, persegue deputados de esquerda.
Na opinião de Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, é inadmissível perdoar quem participou ativamente de ataques à democracia. A deputada argumenta que não se pode inocentar quem pressionou quartéis, depredou prédios públicos e planejou até matar autoridades.
Segundo Benedita da Silva, votar anistia sem o debate adequado compromete a harmonia entre os poderes e coloca o Congresso em confronto com a Constituição. Ela considera que uma decisão precipitada pode judicializar ainda mais o processo legislativo.
Alfredinho, do PT de São Paulo, observa que a população não está pedindo anistia ou redução de pena para os que atentaram contra a democracia e que, por isso, o projeto da dosimetria não atende a nenhum interesse do povo.
Na avaliação de Alfredinho, a medida envergonha o parlamento ao beneficiar criminosos que destruíram a sede dos três poderes e elaboraram planos violentos contra autoridades. Ele acredita que o verdadeiro objetivo do projeto é proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Já o delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, defende a anistia ampla aos envolvidos no 8 de janeiro, mas caso isso não seja possível, vai apoiar pelo menos a redução das penas. Ele sustenta ainda que Jair Bolsonaro é inocente das acusações de planejar um golpe de Estado.
Delegado Paulo Bilinski considera que o STF persegue a direita e reforça que Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro estão sendo injustamente punidos. O deputado critica a esquerda e acrescenta que o ex-presidente permanece plenamente capaz e inocente.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, afirma que a dosimetria envergonha a Câmara e o país ao oferecer anistia a criminosos envolvidos em atos antidemocráticos, encobrindo o real interesse da extrema-direita em beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Tadeu Venere critica a falta de um debate público e transparente sobre a dosimetria, alegando que a inclusão da matéria na pauta do plenário resulta de acordos políticos feitos a portas fechadas, levando a enfrentamento com o judiciário.
Por sua vez, Alencar Santana, do PT de São Paulo, avalia que a condenação de generais e de um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado fortalece a democracia. Ele faz um paralelo com a Argentina de 1985, quando militares foram julgados por crimes durante a ditadura.
Alencar Santana critica articulações que buscam conceder anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Segundo o parlamentar, a Câmara não pode ceder a pressões políticas que ameaçam a democracia.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, critica a rapidez com que o projeto que trata da dosimetria da pena de envolvidos nos atos de 8 de janeiro chegou ao plenário da Câmara para ser votado. Ele afirma que a matéria deveria ter sido mais discutida nas comissões.
Carlos Aratini atribui a manobra ao cumprimento de um acordo político voltado às eleições, firmado, segundo ele, entre partidos de centro e oposição ao governo federal. Ele cobra a punição rigorosa dos responsáveis pelos atos de 8 de janeiro, posicionando-se contra qualquer anistia.
Já Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, pede por anistia geral e irrestrita para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O congressista acredita que a medida é essencial para devolver a paz e a estabilidade política ao país.
Messias Donato sustenta que muitos investigados são vítimas de perseguição. O deputado frisa que Jair Bolsonaro também seria um preso político e que a anistia representaria o desejo de grande parte da população por justiça e segurança para essas pessoas.
Paulão, do PT de Alagoas, denuncia o lançamento de candidaturas artificiais para negociar a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O parlamentar acha incorreto perdoar quem atentou contra a democracia do país, especialmente os autores intelectuais.
Paulão reforça que pesquisas de opinião já revelaram que a sociedade rejeita a possibilidade de anistia. Ele espera que a Câmara mantenha a firmeza institucional para rejeitar qualquer tentativa de anistiar aqueles que tentaram um golpe de Estado.
De acordo com Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o projeto da dosimetria é uma forma disfarçada de inocentar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele afirma que a proposta rompe com a tradição brasileira de anistias baseadas em pactos nacionais e não em benefícios pessoais.
Chico Alencar também condena a tentativa de caçar o deputado Glauber Braga por tentar defender a honra de sua mãe. Para ele, é injusto julgar o deputado com outra colega que foi condenada pela justiça.
Por outro lado, Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, afirma que os investigados pelo 8 de janeiro foram injustamente condenados e acusa o Supremo Tribunal Federal de agir de forma abusiva. Ele acredita que a Câmara tem a chance de fazer história ao revisar as punições.
Gilvanda Federal também projeta o cenário eleitoral de 2026, defendendo a união da direita para mudar os rumos do Brasil. O parlamentar acrescenta que vai percorrer os municípios capixabas em defesa de um novo projeto político para o país.
Comissões.
Os deputados analisam proposta de emenda à Constituição que dá poder à Câmara para fiscalizar agências reguladoras. A repórter Paula Bittar tem os detalhes sobre a mudança.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta de emenda à Constituição que garante à Câmara o poder privativo de fiscalizar as agências reguladoras como a Anatel de Telecomunicações, a ANEEL de Energia Elétrica e a Anvisa de Vigilância Sanitária. Se os deputados identificarem condutas ilícitas, deverão encaminhar os fatos apurados ao Ministério Público, à Advocacia Geral da União e ao Tribunal de Contas da União para apuração de responsabilidade administrativa, civil ou criminal. Atualmente, a lei estabelece que o controle externo das agências reguladoras seja feito pelo Congresso Nacional com auxílio do TCU. O autor da proposta, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, porém, acredita que o trabalho das agências tem corrido sem uma fiscalização efetiva.
Alguém precisa fiscalizar. Hoje as agências têm uma autonomia constituída em que ignoram as necessidades do povo brasileiro, está aí pagando passagem cara de avião, está aí o monopólio no transporte terrestre e nos ônibus, está aí o problema do desencontro do setor da energia elétrica, né, que ninguém manda, está, né, uma esculhambação no termo popular. Nós precisamos resgatar o poder fiscalizatório da representação popular. E quem foi eleito pelo povo para representá-lo foram os deputados e os senadores.
A proposta que garante à Câmara o poder privativo de fiscalizar as agências reguladoras ainda precisa ser avaliada por uma comissão especial e depois aprovada em dois turnos pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política.
Raimundo, PT do Rio de Janeiro, protesta contra o processo de cassação de mandato enfrentado por Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O deputado classifica a iniciativa como um golpe político que visa deslegitimar a soberania do voto popular.
Raimundo condena o que considera uma tentativa de equiparar a situação de Glauber Braga à de outros deputados, também em processo de cassação, mas não por quebra de decoro, e sim por condenação criminal. Ele chama a medida de perseguição.
André Janones, do Avante de Minas Gerais, manifesta apoio a Glauber Braga. Ele elogia a atuação do deputado do PSOL do Rio de Janeiro e afirma que a ação contra o colega é uma perseguição promovida por grupos que tentam intimidar vozes combativas no legislativo.
André Janones relata enfrentar situação semelhante com risco iminente de perda do próprio mandato, mas assegura que não recuará de suas convicções. Ele diz que manterá uma postura de enfrentamento inspirada na resistência demonstrada por Glauber Braga.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que enquanto o Congresso aprova aumento de pena para crimes cometidos por pobres, mantém a proteção a políticos. Ele considera que o projeto de dosimetria representa o privilégio institucionalizado que autoridades possuem no país.
Pastor Henrique Vieira também denuncia uma suposta disparidade na análise de processos disciplinares entre deputados. Para ele, é injusto que um parlamentar seja cassado por defender a honra da mãe, enquanto outros condenados pela justiça mantêm suas prerrogativas.
Saúde.
A Câmara aprovou o uso da telesaúde como atendimento prioritário para pacientes com câncer em caso de atraso na marcação da consulta presencial. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes sobre a medida.
O câncer é o principal problema de saúde pública no mundo, sendo uma das principais causas de morte, segundo a pesquisa estimativa de incidência de câncer no Brasil, realizada pelo INCA. Ainda segundo a pesquisa, espera-se que para 2030 ocorram mais de 25 milhões de casos novos de câncer. Segundo o INCA, no Brasil, na última década, observou-se uma melhora expressiva na disponibilidade e na qualidade das informações sobre incidência e mortalidade por câncer. Visando atendimento aos pacientes passíveis da doença, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que prioriza o uso de telesaúde no diagnóstico e acompanhamento de pacientes com câncer em caso de atraso na marcação da consulta presencial. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, relatora da comissão, ressaltou os benefícios da telemedicina para os pacientes com câncer.
Existem áreas muito longínquas do país onde as pessoas não têm nenhuma possibilidade de atendimento como deveriam. Então, eventualmente, a telemedicina pode chegar a qualquer lugar. E aquele paciente terá chance muito mais veloz para ter o atendimento final do câncer. Então, às vezes, o diagnóstico ou o acompanhamento quando aquele paciente, por exemplo, está sendo submetido à radioterapia ou à quimioterapia, pode ser auxiliado através da telemedicina quando a consulta eventualmente for atrasada por algum motivo naquele município, naquela região, naquele estado.
O projeto modifica a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer para implementar o uso da telemedicina, que é uma prestação de serviços de saúde à distância por meio de tecnologias digitais, como videochamadas, aplicativos e plataformas seguras, especialmente para consultas de acompanhamento e suporte a pacientes em tratamento de câncer. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, relatora da Comissão de Saúde, ressaltou que o uso da telemedicina em nosso sistema de saúde representa um passo fundamental na modernização da assistência médica, em particular para aqueles pacientes que enfrentam desafios logísticos significativos, como dificuldade de locomoção e riscos associados ao deslocamento até as unidades de saúde. Agora, a proposta que prioriza o uso de telesaúde no diagnóstico e acompanhamento de pacientes com câncer em caso de atraso na marcação da consulta presencial será analisada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, defende o fim da progressão para crimes de feminicídio por entender que penas rígidas são a única forma de proteger as mulheres. Para ele, a esquerda age de forma incoerente ao discursar em defesa das mulheres, mas rejeitar projetos que aumentam punições.
Para delegado Palumbo, leis brandas incentivam a violência, enquanto benefícios como o uso de tornozeleiras deixam criminosos à solta, prontos para atacar. Ele defende propostas que aumentam punições para crimes contra mulheres, com um cumprimento integral de penas em regime fechado.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, relata urgência no combate ao feminicídio e pede a aprovação de projetos que fortalecem instrumentos de proteção. A deputada destaca que a democracia depende da participação feminina e cobra do parlamento respostas legislativas concretas.
Jaque Rocha alega que, além da violência física, persiste a violência política que tenta silenciar mandatos comprometidos com direitos humanos e igualdade. Ela faz um apelo para que pelo menos 5% do orçamento geral da União seja destinado a políticas públicas que enfrentem essa realidade.
Desenvolvimento Regional.
Ícaro de Valmir, do PL, denuncia a crise no abastecimento de água em Sergipe. O deputado alega que a privatização da Companhia de Saneamento do Estado piorou a qualidade do serviço em todos os municípios.
Ícaro de Valmir exige do governo sergipano soluções urgentes para restabelecer o fornecimento. O parlamentar salienta que a falta de água viola um direito humano fundamental e expõe a população a um cenário de abandono e indignidade.
Vermelho, do PP, PP lamenta a grave crise enfrentada pelos produtores de leite do Paraná. O deputado alerta que agricultores familiares e grandes pecuaristas estão sendo forçados a sacrificar rebanhos por não conseguirem cobrir os custos de produção.
Vermelho cobra do governo federal a implementação imediata de políticas de preço mínimo e o controle das importações de lácteos, apontadas por ele como causas do desequilíbrio no setor. O parlamentar cobra solução urgente para evitar o colapso da atividade leiteira no país.
Ciência e tecnologia.
Ricardo Barros, do PP do Paraná, celebra o conjunto de ações conduzidas pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele menciona avanços em pautas como inteligência artificial, transformação digital, proteção de dados, startups e neutralidade de rede.
Ricardo Barros afirma ainda que houve crescimento na produtividade da comissão em 2025, com mais reuniões, convidados e matérias aprovadas, além de diversas missões institucionais e emendas estratégicas ao orçamento.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Sistema Gurgax, onde a informação e a música se encontram.
Rondônia precisa conhecer o que a nossa gestão e o PSD fez por Cacoal. Vem comigo que eu vou te mostrar.
Criamos o primeiro pronto-socorro infantil do nosso estado. Pegamos uma maternidade com a maior taxa de óbitos da região norte e reduzimos a uma das menores do Brasil. Vamos inaugurar 10 leitos de UTI neonatal. Abrimos unidade de saúde, criamos farmácia municipal, abrimos centro de reabilitação. Vamos inaugurar o maior hospital municipal de Rondônia. Hoje temos o melhor transporte de paciente do Brasil. E a nossa unidade de gestação de alto risco é referência para a região norte. Com esse trabalho, eu fui reeleito com quase 90% de aprovação. Esse é o jeito PSD de governar. Eu sou Dailton Fúria, prefeito de Cacoal.
Precisou de embalagens descartáveis? Aqui nas Casas das Embalagens Três Irmãos tem tudo. Marmitas, bandejas, copos, pratos, talheres, sacolas, caixas de pizza e muito mais. Tem também TNT, plástico, bolha, papel alumínio, bobinas e insufilmes. Qualidade, variedade e o melhor preço você encontra aqui. Telefone para contato 699-309-6767. Estamos localizados na Rua Brasília 2116, ao lado do Mercado Quilômetro 1. Casa das Embalagens Três Irmãos. Passe e confira.
Olá, gente! Eu me chamo Fabiola Cooper e trago uma super novidade para você da Rádio SGC-FM. A partir de agora, eu estou à frente do programa Conexão Hits, de segunda a sexta-feira, das 15 horas às 18 horas. E eu estou chegando com muito carisma, presença e muita música boa para deixar aí a sua tarde mais leve, mais animada e cheia de hits que estão bombando no Brasil e no mundo. Aqui tem entretenimento, tem informação na medida certa e aquela conexão que só a SGC-FM sabe fazer, viu?
Rondônia precisa conhecer o que a nossa gestão e o PSD fez por Cacoal. Vem comigo que eu vou te mostrar.
Fizemos asfalto e drenagem em mais de 200 ruas e avenidas. Criamos o transporte urbano tarifa zero para todos. Criamos a frota própria do transporte escolar. Entregamos uniforme para todos os nossos alunos e implantamos café da manhã em todas as escolas. Criamos o centro do autista, construímos e inauguramos 4 creches. Estamos construindo uma mega escola. Hoje temos uma cidade com 80% de esgotamento sanitário e 98% de água tratada. Hora máquina gratuita para os nossos produtores. Resgatamos as festividades e autoestima do cacoalense. Com esse trabalho, eu fui reeleito com quase 90% de aprovação. Esse é o jeito PSD de governar. Eu sou Dailton Fúria, prefeito de Cacoal.
Prepare-se para viver a magia do Natal como nunca. O comércio de Porto Velho se une para 3 domingos inesquecíveis. Domingão da CDL, nos dias 14 e 21 de dezembro. Neste domingo, a Avenida José Amador dos Reis se transforma em um verdadeiro centro de compras e celebração com a presença do Papai Noel. Leve sua família, encontre presentes incríveis e aproveite produtos e serviços com preços exclusivos para este domingo. O presente de Natal está no comércio local. Domingão da CDL, o Natal que já chegou.
No ar, SGC-FM, o seu universo de música e emoção.
Agora é hora de relaxar e curtir 2 horas de muita música e grandes emoções.
Está no ar o Back in Time. Os maiores flashbacks de todos os tempos. Back in Time. A sua noite em grande estilo, na companhia de Roger Pires.
Muito boa noite para você que já está na sintonia. O Back in Time entra mais uma vez no ar para você viajar no tempo. Manchester, my dear.
As canções que você gosta de ouvir.
a me dizer, pra não ter ilusões de que entre nós não pode ser. E é mesmo assim, nem mesmo no meu sonho eu posso ter você pra mim.
Você mata a saudade no Back in Time.
Me dá vontade
Em seu rádio, tocando os maiores sucessos de todos os tempos.
Back in Time, no ar, matando saudade.
Nesse bloco, ouvimos no Back in Time, Max Marriott, Sleeping Away. Marvin Gaye, Let's Get It On. Após o intervalo, a gente retorna com mais uma super seleção. Aguarde aí. Back in Time.
Rádio SGC, Sistema Gurgax Comunicação.
Rondônia precisa conhecer o que a nossa gestão e o PSD fez por Cacoal. Vem comigo que eu vou te mostrar. Criamos o primeiro pronto-socorro infantil do nosso estado. Pegamos uma maternidade com a maior taxa de óbitos da região norte e reduzimos a uma das menores do Brasil. Vamos inaugurar 10 leitos de UTI neonatal. Abrimos unidade de saúde, criamos farmácia municipal, abrimos centro de reabilitação, vamos inaugurar o maior hospital municipal de Rondônia. Hoje temos o melhor transporte de paciente do Brasil. E a nossa unidade de gestação de alto risco é referência para a região norte. Com esse trabalho, eu fui reeleito com quase 90% de aprovação. Esse é o jeito PSD de governar. Eu sou Dailton Fúria, prefeito de Cacoal.
Olá, Rondônia. Aqui quem fala é a doutora Thaís, sua deputada estadual. Apresentei um projeto de lei que garante que toda madeira apreendida em crimes ambientais seja reaproveitada para beneficiar nossa população. Essa madeira poderá ser usada na fabricação de móveis escolares, reformas de habitações populares e outras ações sociais importantes. É uma forma de transformar o que antes era prejuízo em benefício para o nosso povo. É o recurso do povo voltando para o povo. Abraço da sua...
Dezembro com ofertas imperdíveis Fortal. É economia para a sua família. Leite Toya UHT, 1 litro, R$4,49. Arroz Mestre Cuca, 5 quilos, R$15,49. Leite condensado Italac semidesnatado, 395 gramas, R$5,49. Lava roupas pó minuano, 1,6 kg, R$11,90. Açúcar doce dia cristal, 2 quilos, R$5,49. Bisteca bovina, quilo, R$26,90. Fortal Supermercado, Avenida Amazonas, com Guaporé e na rua Ayrton Senna em Candeias.
Rondônia precisa conhecer o que a nossa gestão e o PSD fez por Cacoal. Vem comigo que eu vou te mostrar.
Fizemos asfalto e drenagem em mais de 200 ruas e avenidas. Criamos o transporte urbano tarifa zero para todos. Criamos a frota própria do transporte escolar. Entregamos uniforme para todos os nossos alunos e implantamos café da manhã em todas as escolas. Criamos o centro do autista, construímos e inauguramos 4 creches. Estamos construindo uma mega escola. Hoje temos uma cidade com 80% de esgotamento sanitário 98% de água tratada. Hora máquina gratuita para os nossos produtores. Resgatamos as festividades e a autoestima do cacoalense. Com esse trabalho, eu fui reeleito com quase 90% de aprovação. Esse é o jeito PSD de governar. Eu sou Dailton Fúria, prefeito de Cacoal.
Chegou a Black November da Estúdio Car, o momento mais esperado do ano. Realce o brilho e a proteção do seu carro com quem é referência em estética automotiva premium. Condições especiais em lavagem Foldtel, polimento, vitrificação e tratamento interno e de motor. Seu carro novo de novo, sem precisar trocar de carro. Mas atenção, vagas limitadas e por tempo determinado. Agende agora pelo WhatsApp 699-9236-3466. Estúdio Car, Rua Algo do Eiro, 4330, bairro Conceição. Estética automotiva de alto padrão.
Onde você estiver, ouça a Rádio SGC-FM. Uma viagem no tempo, recordando os grandes flashbacks das músicas nacional e internacional. Sandra de Sá, com a participação de Billy Paul. Amanhã.
Passou por momentos tão bons de... your heart, my love. I just need to survive.
I just need to survive.
Oh, my love. What a walk through your galaxy. Feeling pleasure flying so high. That this moment can dream. Unforgettable to me, unforgettable to me. From this time.